Desculpa lá interromper a vossa interessante discussão, agradável discussão, e eu estava a ouvir da cadeira presidencial com grande satisfação essa. Estava a assistir de cadeirinha, neste caso. Bom, isto não está a gravar, pô, não, não. Está a gravar. Não, eu estava a assistir de cadeirinha, é só esse ponto que disse aí, mas... Senhores deputados, relembro, já aqui uma tónica, temos hoje a fotografia da comissão, dos membros da comissão, a ver se hoje conseguimos resolver. Embora tenha mais...
A fotografia é ótima para provarmos que ainda há alguém que não está com Covid.
Pois, é que vamos ver se... não sei se haverá algum dos senhores deputados. Mas... falar em Covid, tossi.
Aparecem logo os sintomas todos.
Senhor deputado João Dias, está em condições de iniciar a reunião. Muito bem, falta o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto não chegou, demos aqui a nossa tua, temos que iniciar. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos, estamos em condições de iniciar esta reunião de mesa e coordenadores, cumprindo aqui a regra que nós próprios tínhamos estabelecido, que sempre que possível faríamos estas reuniões mensais. Passado que está o período da discussão do orçamento, estamos então em condições de fazer esta primeira. E eu tenho aqui, como tiveram a oportunidade de verificar, quatro pontos. O primeiro ponto está fechado, ou está acordado com as partes, aquela que foi a sugestão inicial, ou seja, os serviços da Assembleia da República, os serviços de apoio às respectivas comissões, em conjunto, fecharem um documento que desse origem o que fosse o projeto de competências da Comissão. Houve várias reuniões entre os serviços e estou em condições de vos apresentar aquele que é o documento final. Penso que foi distribuído e foi bem conseguido. Conseguimos a questão das florestas ficar dentro do âmbito da nossa Comissão, a questão tem a ver com os portos, todas as questões que eram para nós fraturantes ficaram englobadas na nossa comissão, sendo certo que isto é sempre as competências de cada comissão, é sempre um documento também discutível. Não há aqui uma barreira definitiva e uma barreira que consiga impedir de outras comissões discutirem o mesmo problema, a mesma questão noutras vertentes. Também faz parte da nossa dinâmica, da nossa capacidade de apresentação e de liderar e também é fruto daquilo que será o nosso trabalho. Mas como documento base, penso que está um documento bem conseguido. Felicito os serviços da Comissão e da nossa e das restantes, que após a reunião de presidentes da Comissão, intervieram e fizeram este trabalho, sendo certo que amanhã temos outra reunião com o Presidente da Assembleia da República, mas penso que esta questão já está ultrapassada. Houve aqui a necessidade de mudar, como sabem, a denominação da comissão, que era CAP, e entendemos que não ficaria bem ficar CAP. Depois, para não haver um projeto de resolução e colocar a capa, ficar da alimentação, e o termo capa também não era assim o mais correto, ficou então o EUS CAPs, que tem de pescas, e já não há nenhuma razão para não aceitarmos. Muito bem. Está a vossa apreciação, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau, há alguma questão a acrescentar neste ponto 1?
Obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas pronto, vimos e concordamos, penso que assim está coberto toda a área que é dedicada, que é a área da Comissão de Agricultura e Pescas. Eu tinha tirado uma nota, mas julgo que é um pormenor que não há necessidade de se proceder nenhuma alteração. Eu tinha a ver com a atividade sinergética, incluir também aquilo que é a gestão das espécies sinergéticas e tudo o que diga respeito às espécies sinergéticas. Mas se for do entendimento que está tudo dentro da atividade sinergética, também julgo penso, que é um pormenor.
Eu penso que está, e se formos mexer nisso, podemos abrir aí um novo fator de divisão. Não está, e eu, como disse um pouco na minha declaração inicial, depende muito também da nossa dinâmica e da capacidade de, sempre que estes projetos entram, discuti-los aqui, creio que eles sejam discutidos aqui. Muito bem. Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, nós estamos perfeitamente de acordo e quero felicitá-lo
o esforço que fez no sentido de dotar esta comissão de algumas competências que pareciam que estavam a fugir. É evidente que há aqui questões que são partilhadas com outras comissões, o que é perfeitamente normal, e dado aquilo que era o início da nossa conversa aqui há umas semanas atrás, acho que o resultado alcançado é muito meritório, portanto, felicito.
Muito obrigado. Fica registado. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Sim, o nosso grupo parlamentar, o Chega, também está perfeitamente confortável com estas competências. Felicitamos também pelo trabalho desenvolvido. Sublinhamos a importância de manter nesta comissão os assuntos da civicultura, mas também os assuntos da alimentação, uma vez que nós temos visto na última legislatura, vimos um progressivo esvaziamento do Ministério da Agricultura de algumas competências. E, portanto, parece-nos muito importante que essas se mantenham dentro da agricultura e dentro da dando a importância devida à produção silvícola, tanto como atividade económica, como também como atividade ambiental, e que essa deve ser a nossa primazia. Deve haver o primado da Comissão de Agricultura sobre a Comissão do Ambiente, e assim deveria acontecer também nos Ministérios. E, portanto, votaremos a favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Subscrevo tudo o que foi dito até agora. Foi, de facto, um trabalho conduzido, muito bem conduzido, e saúdo o Sr. Presidente e os serviços por isso e pelo resultado obtido. E sim, estamos a falar de atividades produtivas, de atividades fundamentais na economia. E penso que é um passo importante no sentido de não subvertermos um bocadinho aquilo que deve ser a organização natural destes temas, que devem estar enquadrados numa Comissão de Agricultura, porque estamos a falar de questões produtivas e não subordinadas depois a áreas que serão certamente suporte, instrumentais, complementares, como o ambiente. E, portanto, para nós faz também todo o sentido que o resultado final seja este, e saudamos o trabalho feito nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, o trabalho que aqui foi feito impõe-se que seja feito um reconhecimento, uma saudação e um agradecimento aos serviços por o terem realizado, por também ter sido promovido pela mesa. Importa agora também perceber os efeitos e o alcance que isto, em que se traduz esta definição de competências, e aqui levanto esta dúvida relativamente às audições regimentais, tendo em consideração que há aqui matérias que são de ministérios diferentes, portanto importa que também tenhamos uma perspectiva do que é que implica, nomeadamente que ministérios poderão vir responder, porque se temos estas competências, então importa que nenhuma delas fique a descoberto em termos daquilo que é a ação do Governo. E, nesse sentido, penso que é importante que tenhamos identificados e devidamente também logo até planificada aquela que é as audições dos membros do Governo que devem vir a esta Comissão em função das suas competências. E, nesse sentido, parece-me que é importante que as questões das florestas fique claro relativamente à necessidade de ouvir o Sr. Ministro do Ambiente, tem esta matéria, mas também há aqui questões relacionadas com o desenvolvimento rural, perceber se isto abrange ou não outros ministérios, como, por exemplo, a coesão territorial, matérias que importa avaliar o que é que isto significa. Temos aqui questões relacionadas com a reserva agrícola nacional, com a estruturação fundiária, questões que, sendo da competência da Comissão, poderão não estar única e exclusivamente na competência do Ministério da Agricultura e da alimentação, pescas e alimentação. Neste caso, até só o Ministério da Agricultura e da Alimentação. Se ainda não estou perfeitamente familiarizado com o nome, mas julgo é Agricultura e da Alimentação. Nesse sentido, era esta a ideia que eu queria dizer. Realmente, julgo que estão cobertas aquelas que são as matérias que habitualmente a Comissão acompanha. Só dizer que, pronto, há aqui algumas matérias que naturalmente nos preocupa sempre, têm a ver com A área laboral não está aqui contemplada, mas é uma área que nos preocupa, nomeadamente o que tem a ver com as questões relacionadas com os trabalhadores agrícolas, com as questões relacionadas com os trabalhadores da pesca, que poderão estar naturalmente incluídas nestas políticas, quer da área da pecuária, da agricultura e das pescas. Portanto, nesse sentido, era esta as preocupações que nos queríamos deixar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, a única questão que tenho para referir é a questão do artigo 15 que temos aqui.
É esse, tem duas opções.
Pronto. O segundo artigo 15 será, a proposta é que seja um artigo alternativo ao anterior 15, não uma adenda... Ok, porque ele poderia se encaixar no anterior. Sim, pronto. De qualquer forma, transmitir a opinião do Partido Socialista, acho que também por... Sim. Sim. Não, estão aí os dois, os dois seguidos. Está um 15 e depois outro 15. De qualquer forma, da nossa parte... Está tudo situado. Pronto, de qualquer forma... A opinião do Partido Socialista seria pela segunda versão do 15, no sentido também de agilizarmos os trabalhos da Comissão e, portanto... E, portanto...
Com toda a abertura, com toda a franqueza, com toda a transparência e liberdade.
Sim. E... É a segunda.
O PS vota agora no primeiro.
No segundo. Não, até por uma questão de uniformização também, ou de equiparação com as restantes comissões, porque isto, pelo menos aquelas em que eu faço parte, para além desta, tem esta vertente, e portanto fazia sentido uniformizar regras. É como o PCP também... Era só isso, portanto está. Eu já estava ali a mandar. Eles não gostam que se diga que são camaradas, portanto é melhor dizer parceiros.
Então agora o grupo parlamentar do PSD, sou deputado Paulo Ramalho. Ah não, sou deputado.
João.
Obrigado, Sr. Presidente. Aqui o meu coordenador passa-me a palavra. O que eu ia para dizer já sai prejudicado com a posição do Partido Socialista, não é, de propor, portanto, que fique a versão antiga. Eu, de facto, tinha aqui algumas dúvidas relativamente a esta nova proposta. Não pondo em causa, naturalmente, a democracia, a democraticidade da proposta, visto que o Partido Socialista tem a maioria, mas o que isto significava, portanto, esta nova proposta significaria, era que sempre que houvesse o adiamento, não é? Portanto, o caráter de urgência seria sempre definido ou decidido pelo próprio Partido Socialista, porque tinha a maioria. Isto na versão atual, na versão proposta. Claro, na versão atual, na versão anterior, nós também concordamos mais com a versão anterior. Portanto, com...
Não, a versão anterior é que tem a versão
anterior. É o contrário.
A versão nova é a segunda aqui que está?
É a segunda, sim.
Ah, pronto, ok.
Que diz a votação de determinada matéria pode ser adiada, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido de qualquer grupo parlamentar. Não podendo uma matéria ser objeto de mais três pedidos de adiamento. É só para não ficar ad eterno.
Os três pedidos de adiamento em somatório. Qualquer grupo parlamentar. Portanto, no total, sem ser três pedidos de adiamento. Ok, sim, senhor. Pronto.
Ok.
Isso está na primeira versão. Por acaso nunca foi usado na anterior legislatura.
Pois é, como ela nunca foi usada, nunca me chamou a atenção. Não é? Está bem. Porque de facto, quer dizer, havendo maioria absoluta, ninguém tinha direito a nada. Não é?
Os argumentos que o senhor deputado usou são precisamente esses que estamos a...
Pronto. E foi isso que levou a precisamente a haver alteração. Muito bem, muito bem. Muito bem, Sr. Coordenador João Nicolau, muito bem. Muito bem.
De acordo. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Partido Chega também está de acordo com a segunda formulação. Obrigado.
Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, também estamos de acordo com a segunda formulação e com a necessidade de ter a poder ao PS.
Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não vai destoar, não? Estou a brincar, mas...
Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu terei aqui dois pontos relativamente ao regulamento que entendemos ser necessário considerar. Este, o artigo 15º, é evidente que nós temos que respeitar, e estamos aqui, no equilíbrio entre quem tem o direito e solicita o direito putestativo do adiamento de um determinado ponto, seja ele de apreciação, de votação, o que for, mas também o direito dos autores poderem vir discutidos e votados os seus projetos. E é nesse equilíbrio que eu acho que a Comissão deve, nesse ponto de equilíbrio. Porque muitas das vezes, e aquilo que nós conhecemos, e já temos suficientemente conhecimento do trabalho parlamentar, muitas das vezes assiste-se, e é isso que provavelmente a Comissão está a tentar evitar, é que exista de forma sucessiva adiamento de determinados pontos da ordem do dia. Que é direito dos partidos e dos grupos parlamentares solicitarem o seu agendamento. E a preocupação que eu tenho é que, até considerando, por vezes, assuntos de determinada com urgência, o autor tenha o direito também de ver o seu projeto discutido e votado, conforme for a situação. E a questão que coloco é, a segunda versão, a versão agora que o PS está de acordo, e ao que parece o PSD também já está de acordo, não estando inicialmente, mas agora já está, abandonando a versão antiga, a versão atual, fica de tal maneira subjetivo que não permite a marcação urgente da reunião para efeitos de tratar, também responder ao direito que o autor tem de ver o seu projeto votado ou discutido. E aquilo que eu achava que ficava, que deveria ser considerado, era além desse ponto, da parte do PCP não temos nada a opor que se encontre uma formulação que respeite aquilo que também está a ser feito e considerado nas outras comissões, mas que respeite também uma votação mínima, um adiamento mínimo, assim o autor também o deseja, porque também tem o direito de querendo ter pretendida, ver pretendida aquela que é a sua intenção, de, seja de ver o seu projeto discutido, votado, o que for. Eu recordo-me perfeitamente das espargatas que foram feitas na anterior legislatura, Sr. Presidente, e recordo-me do esforço que o Sr. Presidente fez para agendar, respeitando o direito dos autores, eu recordo-me perfeitamente, tinha a ver com iniciativas de um grupo parlamentar, e que foi feito um esforço por parte da Comissão. O Sr. Deputado está perfeitamente recordado que por poucos minutos conseguimos fazer a votação na especialidade para levar a plenário antes da hora terminar, do prazo de terminar, porque o plenário estava já a começar. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que quero dizer relativamente a este artigo, acho que nós deveríamos considerar que, em casos em que seja pedido o adiamento, pelo menos 24 a 48 horas pudesse ser marcada a nova reunião, assim o grupo parlamentar, o autor, este era um dos aspectos. Aliás, a anterior formulação tinha aqui 24 horas. É? Permitia que, na casa da maioria dos membros da Comissão considerar que a votação é urgente. Mas vamos lá ver uma coisa. O que estou aqui a colocar é, pelo menos, que exista, se houver apenas um único grupo parlamentar a pedir o adiamento, não se vai adiar por mais uma semana, ou nem sequer está formulado por quanto tempo. É que da forma como está, o adiamento não diz até quando é que é feito. No anterior versão era claro e que dizia logo, transitará para a reunião seguinte, e aqui não diz. Pronto. Aqui não diz. Neste que o PS e o PSD estão de acordo, não diz. Não diz que transita para a reunião seguinte. Não diz que transita para a reunião seguinte, também não diz, em caso de urgente, manifesta urgência por parte da maioria da Comissão, se não podemos agendar uma reunião, imaginando que era hoje que tínhamos, o PSD pediu o adiamento, mas a maioria da Comissão podia querer amanhã discutir. E, portanto, e é isto que deveria de haver, essa consideração. E já agora, também em relação ao artigo 12º, nomeadamente o que tem a ver... É como queira, Sr. Presidente. Presidente, só para simplificar, qual é a preocupação que nós deixamos aqui? É que não se deixe definido para quando é feito o adiamento e, em caso de urgência, seja considerada pela maioria da Comissão.
Nós tentamos aqui fazer esse equilíbrio com os parâmetros que referiu. E tanto é que esta questão de pormos aqui as três até é 50% das hipóteses que havia, porque os adiamentos seriam seis e assim passam só a três. É precisamente para jogar com esse equilíbrio. Certo, mas essa parte pareceu consensual e que está resolvido. Podemos acrescentar o número 2. Caso a maioria dos membros da Comissão considere a votação ou discussão urgente, o adiamento será apenas de 24 horas. E já estávamos aqui limitados.
Sr. Presidente, a questão que eu estou a colocar era perfeitamente... Eu estou a ver qualquer grupo parlamentar que tenha interesse, coloca a votação pela mesa, pelo plenário da Comissão, para se estão ou não disponíveis para, nas próximas 24 horas,
podíamos
fazer essa discussão.
A geral seria do número 1, com exceção do caso urgente,
vamos e que com
adição de 24 horas. Parece-me razoável.
Mas ficando também considerado que a regra geral será o adiamento para a próxima reunião.
Claro. Isso acrescenta-se no texto. Pode ser adiada para a reunião seguinte.
A próxima reunião.
Acrescenta-se
o número 2.
E acrescenta-se o número 2. Eu vejo que assim... processo. Sim, mas fica esclarecido. Certo. Certo, senhores deputados. Já vamos... Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra.
Muito obrigado. Eu penso que é um considerando que pode estar ou não no artigo, uma vez que qualquer grupo parlamentar ou qualquer proponente de qualquer documento que venha a ser discutido pode fazer um requerimento à mesa oral pedindo que seja votada uma marcação urgente de uma outra reunião para a discussão no dia seguinte. Acho que isso não precisa de estar no artigo, mas se quiser verter para o artigo, não me parece mal. parece-me bem que, se fique, que fique registado, que de facto deva transitar para a reunião seguinte. Isso,
bem.
Isso parece-me que é pertinente ficar.
Certo. Então, conseguido o acordo parlamentar de todos, fica então o 10. Não, não, não pediu a palavra. Pediu o Sr. Deputado Rui Rocha. Não, não, não. Foi mal. Artigo 15º, fica então com a redação adiado. A votação de determinada matéria pode ser adiada para a próxima reunião, a reunião seguinte. Ponto. Acrescenta-se o número 2, que a maioria dos membros da Comissão considera a votação ou a discussão urgente, o adiamento será apenas de 24 horas. Pronto, esclarecido. Muito bem. Agora vamos então, o Sr. Deputado João Dias quis falar sobre o artigo 10º, quórum.
Não, 12º.
12º, peço desculpa. Ordem do dia.
É o ponto 2 da ordem do dia.
Excepcionalmente e por motivos ponderosos, a ordem do dia pode ser alterada desde que não haja oposição de qualquer membro da oposição, de membro da comissão. Este é o princípio base do direito administrativo.
Exatamente. Por isso mesmo, Sr. Presidente, a preocupação que o PCP tem trazido e tem sido aceita, pelo menos em algumas das comissões, noutras ainda está a discutir, tem a ver com a estabilidade da ordem do dia. E o que aqui está procura, precisamente, garantir a estabilidade da ordem do dia. Ou seja, define que a ordem do dia é alterada perante consenso. A dificuldade que existe, e eu falo pelo PCP, mas naturalmente haverá outros grupos parlamentares em circunstâncias parecidas, tem a ver com o reduzido número que nós temos do nosso grupo parlamentar. Ainda hoje acontecerá isso, teremos que definir prioridades, como os senhores deputados compreendem, já tem acontecido não poder estar na Comissão de Agricultura e Pescas, mas tinha que estar, porque era assim a prioridade em termos de nenhum de nós conseguirá estar em dois sítios ao mesmo tempo. E, nesse sentido, nós definimos essas prioridades em função da ordem do dia que temos conhecimento. Se a ordem do dia for alterada, como pode acontecer, não é isto que está em causa, aquilo que o PCP solicita é que seja considerado que os grupos parlamentares ausentes da Comissão sejam contactados, no sentido também de dar a sua posição relativamente a esta matéria. De tal forma que a terceira Comissão acrescentou a esta redação, mesmo que ausentes. Portanto, isto tem até mais pertinência, tendo em consideração aquilo que se passou há bem poucos dias, a semana passada ainda, relativamente à estabilidade da ordem do dia, e nesse sentido, aquilo que nós nos preocupa é que não tenhamos conhecimento desde logo, por não estarmos presentes, não na Assembleia da República, não estarmos cá, mas sim não estarmos nesta comissão e estarmos noutra comissão. É o meu caso, em que acompanho duas comissões que reúnem sistematicamente à mesma hora, nomeadamente a terceira comissão e a sétima comissão, e pode-se dar o caso de haver uma solicitação significativa da ordem do dia, com a introdução de um ponto que eu não esteja presente, mas eu gostaria, no mínimo, de ser informado e também dar o parecer, nomeadamente relativamente ao consenso, porque deve continuar a ser respeitado aquilo que o regimento nos continua a proteger e a defender, que é o consenso relativamente à estabilidade da ordem do dia. Muito obrigado.
Paulo? Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós compreendemos aquilo que o Sr. Deputado estava a referir. Eu, da leitura que estava a fazer, eu acharia que isso estava assegurado, porque referia desde que não haja oposição de qualquer membro da Comissão. Me levanta aqui algumas questões, é que, ao escutar todos os membros da Comissão, ou seja, todos os efetivos presentes na reunião, é assim que se deve ler esta...
Não, o que se deve ler, se bem interpretei, é o seguinte. O que se pretende aqui é que haja o acordo de todos os grupos parlamentares. Isso é a regra e tem que ser cumprido. O que acontece, o Sr. Deputado João Dias arbitrou é que grupos parlamentares mais pequenos, com o número dos deputados, podem não estar presentes na reunião. Não passaria por a cabeça da mesa fazer isso nas costas de um grupo parlamentar. Mas isso é, eu enquanto Presidente posso assumir isso. Compreendo que o PCP ficaria mais confortável se isso tivesse de alguma forma exigido neste regulamento. Eu não me incomoda como isso, mas sendo certo que O que estava aqui na proposta, e que é a proposta de base, sim, em termos legais, é que haveria, isso era fazer a reunião, uma alteração quase nas costas da pessoa, sabendo que o grupo parlamentar faz parte desta comissão, que tem cá um representante, e depois não estava cá, mudámos. Não, pode-se fazer um contacto para evitar essa situação. Isto ficar aqui esclarecido, não me incomoda isso.
Sim, Sr. Presidente, sendo assim, a opinião solicitada aos grupos parlamentares, não poderia vir aqui mesmo grupos parlamentares em vez de membros da comissão, porque isto pode dar aso a que se tenha que perguntar mesmo a todos os
deputados. Não, à oposição de qualquer grupo parlamentar, sim.
Porque senão, em último
qualquer
caso,
membro, podemos alterar para qualquer grupo.
Numa leitura mais estrita do que está aqui escrito, alguém pode obrigar a que todos os deputados da comissão sejam ouvidos.
Sim, sim, portanto, sim.
Pode inviabilizar qualquer alteração.
Parece-me boa sugestão. Mas
não faz parte da comissão, seria do parlamentar?
Sim.
Sim, Presidente, mas estando ausente um membro do grupo da comissão parlamentar, esse consenso iria expressar um voto de membros não presentes na comissão. Portanto, eu penso que... Posso, Presidente?
Sim, sim.
Portanto, compreendo a dificuldade, eu próprio também estou em dúvida, Sr. Deputado. Eu também estou em duas comissões, também sou membro efetivo na Comissão de Saúde e também sou membro efetivo nesta comissão. E a Comissão de Saúde até reúne muito mais vezes que esta comissão, como sabe. E, portanto, também se poderá dar o caso do meu próprio grupo parlamentar, eu ter que estar noutra comissão ou noutra fazer e não estar nesta. O que me parece complicado para uma boa condução dos trabalhos é que tenha que estar à espera de uma orientação de voto e até, juridicamente, não sei se é legal não estarmos a considerar um voto de uma pessoa que não está presente e não assinou a folha de presenças. Imagino que estamos nesta comissão, tem um determinado quórum que é validado pela folha de presenças. Todos os deputados que estão presentes são concordantes com a alteração da ordem do dia. E um deputado que não está presente, pode ser qualquer um de nós, manifesta um desacordo contra essa alteração. Como é que, do ponto de vista legal, nós podemos justificar que todos os deputados que assinaram e que estão ou seja, há um consenso de todos os presentes, mas uma pessoa que não está juridicamente dentro da comissão vai impedir uma alteração de que todos os presentes estariam de acordo. Isso pode gerar alguma areia na engrenagem na boa condução dos trabalhos. Eu queria alertar para esse facto.
Grupo parlamentar do PST? Quer dizer alguma coisa ou não?
Não, a questão é assim. Eu acho que nós devemos tentar encontrar as melhores soluções para que isto funcione bem, como é evidente. E também devemos ter em atenção, de facto, essas particularidades dos grupos parlamentares. Nós queremos um debate alargado e que seja o mais aberto possível. Agora temos que ter regras que permitam o bom funcionamento, não é?
Só isso aprendemos aqui.
Portanto, eu acho que o que disse o colega Pedro Frazão não deixa de ser sentido, não é? De facto, como é que nós vamos nos articular para que isto possa funcionar bem a toda a hora?
Eu poderia sugerir, do ponto de vista prático, não sei qual será a vossa opinião, mas penso que na propositura de uma alteração da ordem do dia, poderiam os serviços contactar os membros efetivos que não estejam presentes, dando o aviso de que se iria votar uma alteração à ordem dos trabalhos.
Mas era basicamente isso que se pretendia aqui.
Arranjar o texto.
Não. É basicamente isso.
Portanto, os senhores deputados que estariam noutras afazeres, noutras obrigações, se quisessem estar presentes nessa alteração, nessa votação da alteração da ordem do dia, teriam que se deslocar aqui fisicamente, assinar a folha de presenças e votar a devida alteração. E depois ausentar-se-iam se achassem por bem. Mas eu penso que para consideração da votação e de haver um consenso, teria que existir a presença dos deputados. Um consenso é uma votação, Sr. Deputado.
Certo.
É uma certo. Votação. Um consenso é uma
Dias.
Votação favorável total.
Sr. Presidente.
Unânime.
Nós temos de ser coerentes com aquilo que dizemos. Aquilo que dissemos há pouco relativamente ao artigo 15º, também temos que o dizer relativamente ao artigo 12º, nomeadamente este ponto 2. Ou seja, se nós queremos que exista uniformidade em termos daquilo que é definido pelas outras comissões, então temos de ter a referência daquilo que nas outras comissões já acontece. A Comissão de Defesa Nacional, a terceira comissão, tem a redação que é a seguinte, que eu passo a ler. Que é o ponto 4 do artigo
Sim, não interessa.
Agora, com a pressa de passar para cima, passei isto mais.
É sempre assim, quando queremos passar demasiado décimo rápido primeiro. Para cima, deixemos.
O artigo 11º. E esse ponto é perfeitamente... responde só com três palavras, resolve. A ordem do dia pode ser alterada na próxima reunião. Na própria reunião. Havendo motivo justificado e desde que haja a concordância expressa de todos os grupos parlamentares, mesmo que ausentes. Isto significa o quê? Significa que, não está aqui, nunca escrito em lado nenhum, votação. É concordância, Sr. Presidente.
Certo, mas a concordância é uma votação, tem que se
não,
consultar.
Não é a expressão, não é nada, a mesma coisa.
Sim, mas vá.
Não vale a pena a gente andarmos aqui todos pôr-nos em bico de pés relativamente ao que é uma coisa e ao que é outra. A concordância é, não há votos a favor, nem votos contra, nem votos... estão de acordo. Estão de acordo, está toda a gente de acordo, procede-se. Não havendo concordância, então fica para a próxima reunião e está resolvido. O que é que isto significa? Significa, tão simplesmente, que devem ser contactados os grupos parlamentares que estiverem ausentes e que deverão manifestar a sua posição relativamente a essa situação. Porque a verdade é esta, devemos respeitar a estabilidade da ordem do dia. E a estabilidade da ordem do dia consegue-se defendendo-a com algum rigor, porque aquilo que assistimos na semana passada também não foi nada favorável a alguma a falta de rigor. Não é a falta de rigor, foi mais expressão da vontade da maioria absoluta. Mas, de qualquer das formas, aquilo que nós queremos deixar claro é que isto já está definido. Já está redigido noutras comissões. E isto não vem prejudicar... Eu não percebo porque é que está-se a fazer... A questão que eu faço aqui é já a seguinte. Há a intenção de alguém fazer alterações à ordem do dia nas costas de algum deputado que não esteja? Penso que não. Se não há, qual é o problema em aceitarmos este tipo de... Pronto. Mesmo pela boa condução da ordem dos trabalhos e a estabilidade da ordem do dia, é isto como estou a dizer e acabou.
Estamos aqui
então eu gostaria de perguntar como é que se manifestaria essa concordância, porque tem que se arranjar uma forma célere. Eu compreendo os seus motivos.
Bom, senhores deputados, estamos aqui a chegar aqui a pontos de entendimento sem necessário de uma discussão muito acalorada, porque a questão é simples. E eu comecei por dizer que naturalmente que a mesa não tinha nenhuma intenção, nem está subjacente de forma nenhuma, deixe-me só te concluir, senhor deputado, não estava subjacente nenhuma a alterar a ordem do dia nas costas de nenhum grupo parlamentar, ponto. Isso é, está perfeitamente fora de questão. E nós colocamos então aqui, até sugiro que mudemos para grupo parlamentar, pode-se acrescentar, ficando a mesa obrigada, o prévio contacto com os diversos grupos parlamentares, pronto. Para aferir da sua ou não concordância. Pronto. E essa responsabilidade fica na mesa. Sempre que houver isso, a mesa tem a obrigação de só permitir que essa discussão seja feita depois de fazer uma consulta aos grupos parlamentares que estão presentes. Pronto? Parece-vos bem assim? Senhor deputado, a tudo sobral.
Eu penso que, nesses termos, pode ficar obstaculizado o desenvolvimento. Eu acho que devia ficar tentado o contacto. Senão, se a outra parte, o destinatário, não quiser ser contactado, ele obstaculiza a permissão. Portanto, teria que ser tentado.
Se vamos abrir essa caixa de Pandora, não? Senhor deputado Pedro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitem, vou entrar numa discussão a meio e não quero ser indelicado por o fazer. Mas parece-me que a proposta do Sr. Presidente tem alguns méritos. O primeiro dos quais é uma garantia regimental no que toca à estabilidade da ordem do dia. A estabilidade da ordem do dia, ela é em si uma obrigação que a Assembleia tem de cumprir. Porquê? Porque qualquer grupo parlamentar pode tomar a decisão, grande ou pequeno, de não participar de uma reunião. E por isso toma essa decisão pensada, ponderada. Agora, imaginemos que um grupo parlamentar decide, mas não tem nada que me interesse naquela reunião, não quero ir. Podemos criticar politicamente, dizer que deveria estar presente porque são membros efetivos da reunião. Essa é uma crítica política.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Eu pedi aos senhores deputados a reunião só mesa e coordenadores, que depois já iniciamos então, está bem? É, temos que terminar esta reunião, que fique só aqui, mesa e coordenadores, está bem?
Mas eu serei muito rápido, mas a estabilidade... Sim, a estabilidade da ordem do dia permite essa publicidade dos trabalhos, que é uma salvaguarda dos direitos do público e uma salvaguarda dos direitos dos deputados e grupos parlamentares. E desse ponto de vista, eu creio que a sugestão do Sr. Presidente, ela acautela isso. Pode-se perguntar, e é, creio que essa é a pergunta que está do outro lado da moeda, que é, bem, mas pode haver aqui um problema tão grande que, na verdade, se necessitava de haver uma alteração à ordem do dia, e porque o deputado João Dias não está contactável, que está perdido nas terras de Beja, que não tem contacto telefónico, não fica, obstaculiza a alteração da ordem do dia. É um problema, mas é um problema que tem que existir, porque, de facto, não pode haver uma alteração que possa prejudicar os direitos anteriores que referi. No limite, o Sr. Presidente teria que pagar uma reunião para um momento em que fosse possível para esses novos trabalhos, esse novo tema. Mas parece-me que a proposta do Sr. Presidente é sensata, cautelosa e, acima de tudo, também eu já tenho alguma experiência de discussão destes regulamentos. Eu creio que eles, regra geral, nós tendemos a lê-los demasiado à letra e depois a prática dá-lhes uma flexibilidade e algum bom senso que eles às vezes não têm. E por isso...
A seguinte redação, que me parece consensual, que era... excepcionalmente e por motivos ponderosos, a ordem do dia pode ser alterada, desde que não haja oposição de qualquer grupo parlamentar, previamente contactado pela mesa. E assim fica a responsabilidade da mesa, que teve essa obrigação e depois dá o parecer a todos, e os grupos parlamentares ficam isentos desse processo. Parece-me justo e equitativo. Parece-vos bem? Então, não há mais sugestões de alteração ao regimento? Podemos propor a votação a seguir? Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é a apreciação do projeto de orçamento e plano de atividades. Duas questões prévias. Eu propus a apreciação de vossas excelências incluir um aumento na ordem dos 20% no orçamento em todas as rúbricas, uma vez que esta sessão legislativa é mais longa. Nós, efetivamente, não tivemos muito tempo, que não houve saídas e que não houve situação. É apenas e só uma proposta de orçamento, mas para estar essa questão devidamente acautelada, se vos parecer bem, nós acabamos ou estamos a sair de um contexto de pandemia e esta sessão legislativa é mais longa, propomos 20% em termos de orçamento. Se tivermos saídas que justifiquem, será, se não tivermos, é apenas uma previsão. Mas acautelávamos essa situação. Se não houver oposição, o parlamentar do PS...
Não temos oposição.
O PSD, nada a opor. Chega, nada a opor. Iniciativa Liberal, nada a opor. Bloco de Esquerda, nada a opor. PCP, nada a opor. Dizer ainda que o nosso plano de atividades é totalmente aberto. A proposta que eu apresentei, que a mesa apresentou, é com base nas propostas que estavam. Mas ela é totalmente aberta, todos os grupos parlamentares... Então,
é com base nas propostas que os grupos parlamentares
não apresentaram. Mas que podem apresentar a todo o momento. Mas tínhamos de ter um documento de trabalho e era necessário. E tomei a liberdade de apresentar este plano. Logo que os grupos parlamentares tenham propostas de alteração ou novas propostas, fazem favor de apresentar e passará em seguida. Tudo bem? Nada a opor. A quarta e última...
Não, o PS que era propor já...
Agora já é tarde, agora já é tarde. Tem que apresentar.
Sr. Presidente, podemos já abordá-los ou podemos enviar por e-mail, mas já que tínhamos pontos propostos.
Não, é que eu estou a ver, para não falhar muito depois com a hora da.
Não, tudo bem, reunião. Isto é muito rápido só. É só
então, dizer que tem a palavra.
Nós, o Partido Socialista, esteve reunido e considerou que haveria uma série de temáticas que era importante, de facto, neste mandato poderem ser visitadas. Portanto, as nossas propostas têm a ver com visitas barra reuniões com determinados setores, desde logo com o setor da suinicultura, também dado o contexto dos últimos anos de diabolização e portanto, perceber para que todos percebam de facto o que é o setor nos dias de hoje, era importante fazermos uma visita, de facto, uma produção suinícola e até à indústria transformadora na fase seguinte. Por outro lado, também ao setor florestal, nomeadamente às uma ZIF modelo e as explorações florestais silvícolas importantes na área do eucaliptal, do pinheiro, dos viveiros do ICNF e também do montado. Depois, fazermos também uma visita a uma indústria alimentar, uma vez que essa competência passou para, ou melhor, o Ministério da Agricultura tem uma componente de alimentar maior e, portanto, também devemos reforçar a presença junto da indústria alimentar e aí seria depois uma questão de acordarmos quanto ao local e ao tipo de indústria. E, por outro lado, também uma visita mais regional, mas mais localizada também na zona do Algarve, que abarcasse não só os citrinos, como também a área do abacate, também amplamente diabolizada, mas que importa conhecermos no terreno o que é, de facto, a produção de abacate e de alfarroba nas serras algarvias. Arroba da alfarroba. Arroba da alfarroba. 40 euros. Sim, mas depois faremos chegar e-mail para...
Bem, então, o Partido Socialista e os tantos grupos parlamentares que pretendam...
É, mas muito rapidamente, se me permitir, sim, Senhor Presidente, nós de facto também tínhamos aqui um conjunto de propostas que mandaremos por e-mail, mas só para partilhar já com os colegas de uma forma muito clara, se calhar é importante também que nós, do ponto de vista técnico, possamos ter aqui um upgrade na nossa discussão, que é bom para toda a gente e para um debate político mais esclarecido. E, por exemplo, tínhamos aqui um conjunto de seminários que iríamos propor, que tinha a ver, por exemplo, com as alterações climáticas e a necessidade de olharmos para o tema da água de uma maneira mais exigente, por exemplo, e também com a questão da soberania e segurança alimentar, que se coloca hoje em termos muito diferentes daquela que se colocava antes da guerra com a Ucrânia. Portanto, há aqui matérias que gostávamos de propor, mas faremos isso por meio, está bem?
Muito bem. Também só vos dar nota que fomos contactados por um Instituto Superior de Coimbra, que pretende também, mas trarei a apreciação da criação de um workshop que tem a ver com as cheias no Mondego. Também acho que é importante, mas falaremos aqui posteriormente. Muito bem. Todas essas sugestões... Os restantes grupos parlamentares que pretenderem, fazem chegar e trabalhamos isto. Dar-vos só nota de duas questões, não menos importantes. A primeira é que... Na reunião... Pois, aviso os senhores deputados de lá. Tem a ver com a visita à Feira da Agricultura e com uma visita também que está prevista da Comissão Parlamentar de Agricultura do Parlamento da Roménia, que será no 26 a 30 de setembro. Como sabem, recebi aqui a senhora embaixadora com essa intenção e ficará isso agendado. A Feira Nacional da Agricultura, depois explicarei sobre isso, mas é do dia 7 de junho, faremos lá a nossa reunião ordinária e ficaremos após a visita para jantar a convite da Confagre. Muito bem, está encerrada a reunião, vamos de seguida iniciar a reunião ordinária da Comissão Parlamentar. Muito obrigado.